Neste episódio do Podcast Trivium, o Bernardo e eu trazemos cada um uma lista de 10 livros que queremos ler neste ano 2024. É um episódio que gostamos de publicar todos os anos e, como sempre, pedimos-vos que partilhem também connosco as vossas sugestões de leitura, que é algo que sempre gostamos de saber. Esperemos que gostem e boas leituras! Olá a todos e bem-vindos a mais um Podcast Trivium, onde dois pais de família falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo, como sempre, está o Bernardo. E hoje voltamos ao episódio, ao já clássico, episódio clássico, que normalmente costumamos gravar um bocadinho mais cedo no ano, mas este ano tivemos, e graças a Deus, alguns outros episódios que optámos por publicar antes, e por isso só agora é que vamos publicar os livros que queremos ler este ano, mas, enfim, ainda vamos a tempo, ainda vamos na primeira metade do ano, por isso há muitos meses ainda, temos ainda muitos desses para ler, e pronto. Então, como sempre, iremos apresentar 10 livros, primeiro será o Bernardo e depois eu, e iremos alternando até termos esta lista de 20 livros que, quem sabe, também poderão entusiasmar os nossos ouvintes. Por isso, Bernardo, passo-te a palavra para dizeres o teu primeiro livro.
Olá Vasco, e olá a todos. Então, hoje vou começar. Eu fiz recentemente um retiro que eu gosto de fazer anualmente, e um dos meus propósitos nos retiros é escolher um ou dois bons livros para ler, e portanto começo por um dos livros que entretanto já fui lendo no retiro. E o livro que li é uma encíclica de Bento XVI, portanto vou começar aqui pelos livros espirituais. O Vasco, normalmente, não sei se desta vez organizaste por temáticas os teus livros.
Vamos ver, vamos ver.
Vamos ver. Mas eu vou começar, se calhar, aqui pelos espirituais e portanto aqui com o Spe Salves pela Esperança. Como eu disse, era uma encíclica de Bento XVI, e é curioso porque, por incrível que possa parecer, eu nunca tinha lido, e achei interessante, porque, como muitos nossos ouvintes saberão seguramente, o Papa Bento escreveu, ou tinha o projeto de escrever, uma encíclica sobre cada uma das três virtudes teologais. Este aqui, como o próprio nome indica, e é fácil de esperar, e é fácil de perceber, é sobre a virtude da esperança, que eu creio, pelo menos, por mim falo, é assim um bocado das virtudes teologais a mais esquecida. Não sei se Vasco se concordas com este ponto de vista, mas normalmente a fé e a caridade estamos sempre a falar delas, ou estamos sempre a ouvir falar delas. A esperança nem sempre é uma virtude que se aprofunde muito. Então, por isso mesmo, eu achei que podia valer a pena aprofundar um bocadinho mais, e no caso, como entretanto já li, acho que posso dizer que tinha razão, e só posso recomendar. Quer dizer, provavelmente o autor que mais tem aparecido aqui nos nossos podcasts é precisamente nos podcasts sobre livros, é precisamente Bento XVI. De facto, já sabemos que é uma referência segura. E eu gostava aqui de, se calhar, sem me alongar muito, até porque o objetivo não é apresentar os livros, é só enumerá-los praticamente. Mas achei engraçado e queria deixar aqui registado que pronto, a encíclica é relativamente curta, lê-se rapidamente, mas tem uma primeira parte que achei particularmente interessante, que tem a ver com a evolução histórica na prática, como é que as pessoas pensavam esta virtude, ou o que é que a esperança significava para as pessoas. E o Papa Bento nota, e eu acho que com muita razão, que evoluímos de uma esperança generalizada, se calhar na Europa medieval, no reino de Deus, não é? A nossa esperança estava no reino de Deus, ele fala no além, estava algo que está para além da vida terrena, da vida material, para uma esperança no aquém, no que está aqui. E aqui o Papa acaba por identificar alguns momentos particularmente importantes, nomeadamente a Revolução Industrial, não é? Em que passamos uma altura em que começamos a passar de uma esperança no além, uma esperança em Deus, uma esperança no reino de Deus, para uma esperança na capacidade da razão. E depois diz que na razão e na técnica, não é? Naquilo que nós somos capazes de fazer como homens, humanamente falando. E depois, como sabemos, essa esperança seguiu-se, obviamente, como a qualquer esperança que é baseada em coisas meramente materiais, uma certa desilusão, não é? Que depois resultou em duas leituras diferentes da Revolução. Uma primeira leitura, a da Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, em que se elogia aquilo que é de se elogiar, mas se questiona aquilo que deve ser questionado, não é? Toda uma nova forma de pobreza, uma nova forma de exclusão social que surgiu com o apogeu da Revolução, e depois também uma nova ideologia política, neste caso preconizada por Engels e depois por Marx, que olhou de facto para esses problemas, diagnosticou o problema certo, mas como sabemos, depois a solução, a receita que apresentou para esse problema, que de facto existia, acabou por gerar mais pobreza e mais miséria. E o Papa então leva-nos ao longo deste caminho, primeiro uma esperança no reino de Deus, no além, depois na razão humana, depois a desilusão na razão humana, depois a esperança na ideologia que é principalmente Marx, e depois na desilusão que o levar ao cabo dessa ideologia acabou por gerar com a Revolução Bolchevique na Rússia. E depois chegamos a esta era em que não sabemos bem em que é que acabamos de acreditar. Acabamos por chegar a um género de um nihilismo, e é precisamente essa a pergunta que o Papa faz, não é? Se calhar vale a pena voltar a colocar a nossa esperança naquilo que está para além de nós e não apenas naquilo e nas coisas ótimas que nós temos, mas que devem ser todas elas, obviamente, temperadas pela esperança naquilo que é verdadeiramente eterno, naquilo que é bom e naquilo que é verdadeiro. E passo-te a palavra, Vasco.
Olha, eu já li, eu li a Spe Salvi já há 2 anos, salvo erro. De facto é maravilhosa. Portanto, ou seja, tu já a leste, portanto, obviamente já o ano já começou, portanto,
Sim, o ano já começou, já
já,
vamos em março,
já,
portanto pode
certo.
acontecer, não sei se no teu caso vai acontecer, que haja um ou outro livro destes que estamos a apresentar
Não,
que
não, olha, é o
entretanto já tínhamos
primeiro,
lido.
é o que eu estou a ler, é o que estou a ler. E é engraçado, porque casa um bocadinho também com a questão bem, de alguma forma com a esperança, não é? E nós vivemos, de facto, numa altura. Em que, quer dizer, no século XIX foi a promessa do socialismo, a esperança do socialismo, não é? E hoje em dia são tantas outras, não é? Do transhumanismo, etc. De facto, são tantas coisas que o homem se vai deixando, através das quais o homem se vai deixando enganar, não é? Para inevitavelmente, enfim, desiludir-se, não é? E de
Mas
facto,
no meio disto percebemos que desculpa interromper-te, que está mesmo na natureza humana termos de nos agarrar a uma
tal e
esperança
qual,
qualquer,
tal e
não é?
qual. Isso
Se não
é
for
fundamental.
Deus.
Sim, mas é exatamente, mas é de facto, e acho que o Papa explica muito bem, enfim, já não me lembro, já há algum tempo, e a memória não é o que poderia ser, infelizmente, mas de facto o Papa explica muito bem que uma esperança que não esteja radicada em Cristo, pronto, tende a desiludir-se. E isto relaciona-se de alguma forma com o primeiro livro que eu vou ler, que eu estou a ler, enfim. O primeiro livro desta lista, que é destes todos, é o que eu não li nenhum. Este estou a ler, comecei há uns dias. O livro é do, portanto, do americano que já esteve no nosso podcast, George Weigel. O livro chama-se To Sanctify the World, estou a ler em inglês, The Vital Legacy of Vatican II, não é? Portanto, é uma história uma história e o legado. Uma história sobre o Vaticano II e o seu legado. para santificar o mundo. Eu comecei a ler e uma das coisas que me chamou a atenção, portanto, ele de facto, assim, quer dizer, pudesse dizer mesmo à americana, não é? No melhor sentido da palavra, de facto, tem um jeito para condensar, para explicar, para dar contexto. De facto, fora de série. Eu tinha lido, não sei se foi ano passado ou 2 anos, agora acho que foi 2 anos, li a história do Vaticano II, do Roberto Di Mattei, que tem um tom completamente diferente, não é? O Roberto Di Mattei é um historiador muitíssimo mais crítico, e George Weigel assume-se quase como sendo um filho, um produto quase do Vaticano II. Portanto, são formas de falar muitíssimo diferentes. O Roberto Di Mattei, muitíssimo interessante o livro, de facto, pelo. Enfim, por todo o contexto histórico e detalhado. O livro do Roberto Di Mattei é provavelmente mais duas vezes em termos de pronto, tamanho, do que este que estou a ler, mas apesar de tudo, muito, muito negativo, e depois também embrenhar-se demasiado nas politiquices ou supostas politiquices, que eu confesso achei muito interessante, mas às tantas um bocado cansativo porque demasiado enviesado por um lado. O George Weigel, no início do livro, dá um contexto muito interessante, ou seja, ele coloca o Vaticano II, de facto, o porquê do Vaticano II, desde o final do século XVIII, com a Revolução Francesa, e depois com tantas mudanças ao longo do século XIX, a readoção do, do a adoção do tomismo como filosofia. Enfim, como filosofia principal da Igreja, mas depois também, isto, enfim, ainda estou no princípio, mas toda a questão também da luta contra o modernismo, que obviamente era necessária, mas depois foi um bocadinho exagerada, no sentido que também foi um bocadinho inquisitória, no início do século XX. Enfim, estou a achar muito, muito interessante, porque não estava à espera que ele desse este contexto, tão, tão vasto. E estou a achar bastante interessante, mas pronto, como te digo, acabei de começar. O George Weigel escreve lindamente, é muito fácil de se ler. E pronto, e também é uma homenagem a este grande senhor que, pronto, esteve no nosso podcast. Portanto, é com alegria que apresento este primeiro livro, dele: To Sanctify the World, The Vital Legacy of Vatican II.
Muito bem, mantemos. Eu vou manter
Ah,
também.
desculpa, 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 Bernardo,
Ok?
desculpa. Só
Está desculpado.
relacionar com a questão da esperança. Porque, de facto, ele já deu a entender no início que ele diz que o Vaticano II tem que se compreender, não é? E nos seus textos, e tudo, e que são, obviamente, diferentes daquilo que eram, os textos dos anteriores concílios. O Vaticano II só se consegue perceber à luz de um mundo que deixou de ser religioso, não é? Portanto, um mundo que perdeu a esperança em Cristo, e é isso que, enfim, que o Vaticano II se propôs, não é? Depois verei se ele acha que alcançou, se não alcançou esse propósito, mas, ou seja, verdadeiramente de santificar o mundo, não é? Santificar um mundo que, aliás, como ele recorda também que o próprio o cardeal e santo John Henry Newman, num sermão que tinha previsto no século XIX, não é? Que nós íamos entrar, íamos, na altura, ia-se entrar numa fase assustadora, porque era uma fase de ausência de religião, não é? E o Vaticano II surge como a resposta a um mundo onde desapareceu a religião. Mas pronto, enfim, só para dar esta nota, porque é que achei curioso teres começado com a esperança, e de facto o George Weigel de alguma forma coloca o Vaticano II no, na, 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 como resposta a um mundo que perdeu a esperança, que perdeu a fé. E pronto, desculpa, era só para acrescentar isto.
Ok, o Vaticano II é um tema que nós temos abordado muito, e eu acho que vale muito a pena revisitar, porque, como temos visto, quer dizer, apesar de algumas críticas, de algumas questões que possa haver, a verdade é que muitos de nós não conhecemos os documentos, não conhecemos o contexto, e, portanto, a verdade é que não podemos ter uma opinião. Pronto, como católicos, não, temos um grave dever, sendo um concílio de assentimento da vontade, dependendo também dos documentos e das matérias que estamos a falar. Umas são mais vinculativas do que outras, obviamente, mas dito isto, obviamente que continuamos a ter razão e liberdade, e por isso eu acho que é fundamental este exercício de conhecer os próprios documentos, conhecer o contexto. O ano passado, se não estou em erro, o padre Ricardo Figueiredo, que já acabei de falar ao nosso podcast, que é um grande amigo e que tem feito agora também um trabalho extraordinário, diria, de apostolado, através de podcasts e de transmissões que ele vai fazendo ao vivo. Acho que um dos cursos que ele fez foi precisamente sobre a história do concílio e que eu recomendo totalmente, a toda a gente que se interessa aqui por este tema. Todas as sessões, o padre Ricardo Figueiredo acaba por falar de um ou mais documentos, de um dos principais documentos. Ele vai a todos. A primeira aula é um contexto histórico também bastante interessante, e depois em cada aula há também perguntas e respostas, em que muitas delas são aquelas que nós podemos ter, e acho que é um formato interessante, e aproveito para recomendar também essa aula. Mas mantendo-nos ainda no capítulo dos livros mais espirituais, mais de doutrina, outro dos livros, e ainda fruto do retiro que eu fiz há pouco tempo, que comecei a ler, esse acabei por não acabar de ler, mas tenho aqui, foi o Evangelium Vitae, que é uma encíclica que provavelmente todos conhecem, uma das mais importantes de São João Paulo II, uma encíclica do ano 1925, de março de 1995. Surge também como uma necessidade de clarificar, e além disso, se me recordo bem, penso que na sequência de uma consulta que fez aos bispos praticamente todo o mundo sobre estes temas, disso mesmo, do Evangelho da Vida, os temas desde o aborto, a eutanásia, a própria pena de morte, é um dos temas que é mencionado. E é de facto eu diria, do magistério recente, é seguramente os livros mais importantes sobre estas temáticas, porque nos dá uma leitura não só moral, que já não é coisa pouca, mas também espiritual e teológica sobre a importância da vida, porque é que a vida é sagrada, porque é que a vida é inviolável. E depois cada uma destas matérias, qual é que é a visão da Igreja e quais é que são as raízes, vá lá, mais profundas para explicar cada um destes temas que continuam, como sabemos, infelizmente, em certa medida, a ser tão temas tão presentes e sobre os quais nós devemos estar tão bem informados. É obviamente um livro que eu já conhecia, já o tinha consultado, penso que não tinha lido de uma ponta à outra, é esse exercício que estou a fazer agora. Que são temas sobre os quais já estudei bastante e já escrevi alguma coisa, mas pronto, quis fazer este exercício de voltar não só à justificação filosófica, à justificação moral de porque é que cada uma destas questões, à justificação política até, porque muitas vezes a minha intervenção acaba por ser sobretudo política, mas ir além disso e perceber também as razões espirituais e na história da Igreja, no Evangelho, como é que isto é ainda mais importante do que uma mera questão de direito natural, que já não, que obviamente já não seria coisa pouca perceber. Vasco.
Obrigado, Bernardo. O meu próximo livro, pronto, eu vou não vou fazer isto por ordem de espirituais e etc. Vou andar aqui a
Chatice.
saltar de um lado para o outro, não leves a mal. O meu próximo livro chama-se Free Speech and Why It Matters. Escrito por um tipo que se chama Andrew Doyle. Eu já falei do Andrew Doyle aqui, portanto, nos livros que eu li no ano passado, falei de um livro que se chamava My First Little Book of Intersectional Activism, enfim, que é uma sátira. Este Andrew Doyle, desculpa, Andrew Doyle tem um pseudónimo que é uma mulher que se chama Titania McGrath e pronto, e que escreve livros, enfim, ele escreve-os, não é? A gozar, são sátiras. Sobre ser woke e não sei quê, e pronto, mas este é um livro de tanto quanto consigo ser de uma tonalidade mais séria. Este Andrew Doyle é um tipo interessante, ele é só doutorado em literatura renascentista por Oxford. Portanto, é daqueles tipos, já sabe, uma pessoa que passa por Oxford ou por Cambridge tem um contacto, não é, com o mundo universitário, é totalmente diferente daquilo que nós, enfim, daquilo que nós tivemos. Portanto, há de ser um tipo interessante, certamente não vou concordar com tudo com ele diz, mas este tema do free speech, não é, do discurso livre, da liberdade de expressão, acho que é de facto um tema fundamental hoje, e acho que é um tema que mesmo nós católicos temos que pensar bem como abordá-lo, não é? Porque para nós não é uma coisa direta, não é uma coisa óbvia, não no sentido em que eu diga que quero mandar calar quem quer que seja, não é? Eu sou pelo discurso livre, mas todos reconhecemos que há limites, não é? E pronto, quer dizer, se nos aparecesse um tipo a falar de superioridade racial, quer dizer, não poderia, a meu ver, não poderíamos permitir que ele alegasse, por exemplo, o discurso livre, não é? Para poder pregar sobre a superioridade moral, não é? Portanto, há limites, não é? Mas eu, pronto, estou muito interessado em ler este livro, porque acho que é um dos grandes temas. Hoje em dia é o grande tema, foi o tema que colocou o Jordan Peterson na ribalta, não é? Foi todo o tema associado à liberdade de expressão. No caso dele, não ser obrigado a usar aqueles pronomes inventados. Mas pronto, já estou com muito. É um livro relativamente pequenino. Pronto, ele é inglês, portanto, o preconceito anticatólico tem que estar sempre presente, já se sabe. Portanto, eu li assim na diagonal o capítulo introdutório, claro que ele fala logo da questão do Galileu. Pronto, provavelmente ele não conhecerá a história do Galileu em detalhe, mas pronto, já sabe como é que são os ingleses e o preconceito anticatólico que, enfim, ainda existe, porque pronto, podia ter falado sobre toda a censura e a ausência de liberdade de expressão que existiu, por exemplo, no reinado de Isabel I. Mas pronto, não quis fazer, faz parte de ser inglês. Mas também acho que nos faz bem ler estes livros de pessoas que são inteligentes, com as quais podemos não concordar em tudo, mas de certa forma, ou melhor, certamente quero dizer, também é onde passar aqui alguma ideia e pôr-nos a pensar de forma diferente sobre os temas que mais importam. E, como eu disse há pouco, acho que de facto o discurso, a liberdade de expressão, é um dos grandes temas da atualidade. E creio que nós, mesmo nós, católicos, cristãos e pessoas sérias no geral, devemos lutar por isso. E passo-te a palavra. A
Nós
luta continua.
católicos cristãos
A luta continua. Católico.
e pessoas sérias no geral.
Graças a Deus, pronto, não são só os
Ainda
católicos,
bem que tu,
são sérios.
o Vasco é claramente uma pessoa séria, viu?
E
Nem
ecuménica
sempre.
e coisas. Não.
Tá bom. Olha, normalmente é o Vasco que tem os capítulos mais organizados. Desta vez, pelos vistos, fui eu. Eu vou manter para já ainda nos livros espirituais. Há bocadinho falei do Padre Ricardo Figueiredo. E vou voltar a enfocá-lo. Espero que ele esteja a ouvir este episódio e fique a saber que nós também o ouvimos, tal como ele nos ouve a nós, porque penso que ele já sabe de resto. Mas nós estamos a gravar isto na Quaresma, para quem esteja a ouvir este episódio depois, mais tarde, estamos a gravar na Quaresma, e um destes cursos, cursos ou iniciativas de formação que o Padre Ricardo Figueiredo propôs precisamente para esta quaresma foi uma leitura acompanhada de um livro que é de Lorenzo Scupoli, que é O Combate Espiritual e o Caminho do Paraíso. Não sei se já ouviste falar, Vasco, deste livro.
Como é que se chama o autor? Desculpa.
Lorenzo Scupoli
Nunca
é um
ouvi, nunca ouvi falar.
italiano, é um italiano, nasceu Francesco. E depois, na altura, quando se tornou religioso, este é um italiano do século XVI,
Ainda
nasceu.
bem que não nasceu Francesca. Desculpa, agora
Obrigado, Vasco.
foi uma piada muito má.
Tem
Peço imensa desculpa.
tudo a ver com a temática que estamos aqui a abordar, mas pronto, este Lorenzo Scupoli, como eu dizia, era um religioso italiano do século XVI, século XVI, século XVII. Que escreveu esta obra que pronto, é um dos clássicos da literatura, vá lá, ascética. Não é propriamente o Imitação de Cristo, não tem o mesmo grau de reconhecimento, mas está na mesma categoria, seguramente. Eu não conhecia, foi o padre Ricardo Figueiredo que sugeriu fazer a leitura acompanhada neste curso, que ainda está disponível para quem nos esteja a ouvir agora. Nas imediações da gravação deste episódio, já não por muito tempo, porque a quaresma já está praticamente a acabar, mas pronto, é um livro interessantíssimo. Eu já, obviamente, já o comecei, já a Quaresma já está a acabar, como eu dizia ainda agora, e é precisamente sobre isto. É um livro sobre a vida interior, sobre o combate espiritual, sobre combatermos, ao fim e ao cabo, as más inclinações que nós temos, aqui com várias sugestões, com várias dicas, como agora se diz, práticas. E obrigado, Padre Ricardo Figueiredo, por esta sugestão que está a ser bastante frutuosa para mim, pelo menos. E passo a palavra ao Vasco novamente.
Obrigado, Bernardo, e obrigado por essa sugestão. Eu vou começar com uma oração para o meu próximo livro, se não te importares. Posso?
Vasco, não,
Então?
se eu me importasse com uma oração,
E não é,
não.
oficial também, não é inventada por mim. Então, passo a dizer: abençoai, Senhor, esta criatura, a cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao género humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo Senhor nosso, amém. E porque é que eu quis dizer esta oração? É porque o meu próximo livro, e aqui voltamos às temáticas mais religiosas, mas aqui é um religioso bastante laical. O livro chama-se The Beer Option. Até agora é tudo em inglês, peço desculpa. The Beer Option, o subtítulo é Brewing a Catholic Culture Yesterday and Today. Portanto, a opção da cerveja, fermentando uma cultura católica ontem e hoje. Escrita por um senhor que se chama Jared Stoudt, é Stoudt, americano. E pronto, como já deve estar a reparar, o The Beer Option remete, e de facto remete, ele deu logo na introdução, para o livro The Benedict Option. Só que não é uma alternativa ao livro The Benedict Option, não é? A opção beneditina, que eu li também, creio, há 2 anos, não é? Ou seja, não é uma alternativa como, enfim, deverão saber, ou se não souberem, depois de ter saído o livro The Benedict Option do Rod Dreher, ou várias outras opções que surgiram: The Francis Option, Dominic Option, Augustine Option, Escrivá Option, Marian, Maria Option. Portanto, ele refere as todas, mas ele diz que não quer aqui propor uma nova opção, mas oferece a opção da cerveja como uma extensão da opção beneditina, não é? Até porque muitos monges beneditinos, como por exemplo os de Norcia, que foi a comunidade de Norcia inspirou de alguma forma o Rod Dreher a escrever a opção beneditina, os monges de Nórcia, eles fermentam a sua própria cerveja, que é ótima, chama-se Nurtia, que é Nórcia em latim. E pronto, isto aqui no fundo, e pronto, eu não, ainda não comecei a ler este livro. Foi um livro que, assim que vi à venda, apaixonei-me, porque a capa do livro, eu gosto muito de cerveja, tu sabes isso, como é que se chama isto? Do livro é um copo de cerveja, e por trás vê-se aquilo que acho que é o Mont Saint-Michel em França, que na verdade foi buscar a ideia ao livro do Rod Dreher, porque eu creio que o livro do Rod Dreher, portanto, o Benedict Option, tem o Mont Saint-Michel, mas aqui tem o Mont Saint-Michel visto por trás de um copo de cerveja, muitíssimo sugestivo. E pronto, o que dá a entender é que ele conta aqui e faz um bocadinho a história da cerveja. Enfim, obviamente não é segredo para ninguém que a cerveja, enfim, por isso é que eu comecei com a oração, não é? Que é uma oração verdadeira, ela existe de facto. A cerveja foi durante muito, ainda é, graças a Deus, produzida por várias comunidades religiosas, sobretudo na Bélgica e na Alemanha, mas hoje em dia um bocadinho por todo o mundo. E ele explica como é que através destas, eu vou-lhe chamar a bebida dos deuses, não é? Como é que podemos ir transformando a cultura, não é? E é engraçado, conto aqui uma história que descobri no outro dia. Não tem nada a ver com o livro, mas acho que exemplifica um bocadinho a ideia do livro. Há um site que eu costumo ler, que se chama The Imaginative Conservative, portanto, o conservador e. Enfim, não vou traduzir.
Imaginativo, criativo.
Pois, mas é mais criativo, sim, exatamente. E que tem textos muito interessantes. E vi um texto de um professor do Hillsdale College, do Universidade de Hillsdale. O professor chama-se Brad Berzer, é um tipo interessantíssimo, católico, por sinal, embora esta Hillsdale College não seja católica. E ele conta que em 2006 teve o prazer de conhecer, naqueles eventos nas cidades em que vai um professor de fora, vai lá dar umas aulas durante umas semanas, e em 2006 quem foi o Sir Martin Gilbert, não é, inglês, que escreveu a história da Primeira Guerra Mundial, a história da Segunda Guerra Mundial, uma biografia do Churchill, portanto um autor, um historiador britânico, judeu, muitíssimo respeitado, e na altura ele teve a oportunidade de o conhecer e ele quis conhecê-lo. Foi engraçado, este Martin Gilbert, o Sir Martin Gilbert, quis conhecer este Brad Buerzer, porque o Brad Buerzer tinha escrito uma biografia sobre o Tolkien. Portanto, ele, quando o Martin Gilbert perguntou se ele queria jantar, era por causa disto, e o próprio Brad Buerzer ficou surpreendidíssimo: como é que este grande senhor, este grande historiador, sabia que eu tinha escrito um livro sobre o Tolkien? Mas isto para dizer que tiveram a conversar um bocadinho, e o Martin Gilbert, que estudou em Oxford, conheceu os Inklings, conheceu C.S. Lewis, conheceu o Tolkien e muitas vezes jantou com o Tolkien. Porquê? Porque na altura, no refeitório, segundo explica o Brad Buerzer, os não-anglicanos tinham que jantar em mesas à parte. E o Tolkien era católico e o Martin Gilbert era judeu, então muitas vezes jantaram juntos. E achei um pormenor muito engraçado, é que muitas vezes jantavam juntos, portanto, o historiador e o autor. E no fundo falavam sobre tudo o que havia para falar debaixo do sol, é a expressão dele, mas fumavam e bebiam continuamente, não é? Portanto, achei esta ideia muito engraçada. Naturalmente, aqui a virtude da temperança é sempre importante, e este capítulo, este livro que eu vou ler, do The Beer Option, tem, obviamente, recorda aqui a temperança, e de facto acho que nós só verdadeiramente podemos aproveitar as coisas boas da vida com temperança, não é? E é um ponto importante. Portanto, certamente que o Tolkien era um homem de temperança, e este Sir Martin Gilbert também, mas achei engraçado, não é, estas conversas, ele diz que contavam piadas e cheio de humor, conversas cheias de humor, acompanhadas com bebida e, enfim, e fumo, suponho que seja aquilo que os gentlemen fumam, que é cachimbo. E pronto, passo-te a palavra.
Ok, Vasco, olha, eu termino com esse cachimbo, aproveito para terminar também a secção espiritual e entro numa secção mais filosófica, se calhar. E para falar de um livro muito brevemente, que não tenho muito ainda para dizer, mas que estou bastante curioso, porque ali há aqui dois grandes amores que eu tenho. Tenho dois amores, tenho, aliás, pronto, se a minha mulher está a ouvir e se eu digo que tenho dois amores e são estes do livro, a coisa corre mal. Mas aqui era uma brincadeira com a música. Mas o que eu queria dizer, tem aqui duas atrações grandes neste livro, assim é que é. Que é não só o tema, como os próprios autores, que são da minha grande estima. E é um livro que acabou de sair, o livro chama-se GPS Aquino, não sei se já ouviste falar,
Vou ver,
acabou
sim,
mesmo
senhor.
agora de sair, fevereiro de 2024.
E que, sabes quem é que o vai apresentar?
Não, és tu?
Não, coitados dos autores. Não, não, é o Zé Maria Cortes, que esteve connosco aqui a falar sobre a Escola de Frankfurt.
Ah,
É ele que vai fazer a apresentação do livro. Portanto,
sim,
os
senhor.
autores é o Padre Duarte e vais dizer, certamente.
Exatamente, o Monsenhor Duarte da Cunha e o professor João César das Neves,
Maravilha.
portanto, duas referências nossas, minhas seguramente, e ao fim e ao cabo o subtítulo descreve o que é que o livro traz, um pequeno guia para a leitura de São Tomás, e o objetivo é precisamente isso, é em primeiro lugar explicar porque é que um leitor, porque é que a vida de um santo do século XIII pode ter alguma coisa a dizer a uma pessoa que vive no século XXI, não é? Alguém que morreu há precisamente 750 anos, que interesse é que pode ter para uma pessoa do nosso tempo? E depois, sabendo as complexidades próprias da filosofia tomista, tem aqui algumas chaves de leitura, algumas ajudas para quem se queira lançar nesta empreitada do estudo de São Tomás, e para quem, como é o nosso caso, já vão estudando alguma coisa, este tipo de livro, pelo menos falo por mim, ajudam sempre a recordar alguns conceitos e a sistematizar um bocadinho daquilo que já fomos estudando, e por isso estou bastante curioso.
Ótimo, ótimo. E é um ano especial, para os devotos de São Tomás, não é? Este ano é um ano especial para os votos de Santo Tomás.
É, porque são os 750 anos da morte, foi o que eu
Tal e
disse.
qual. Pois, sim, exatamente, é um ano especial. Daí, tu, sendo um devoto de São Tomás,
E tu também.
pronto. Naturalmente, mas já lá vamos, não é? Já lá vamos. Então, o meu próximo livro é do Ray Bradbury e chama-se The Martian Chronicles, portanto, as Crónicas Marcianas. Eu estou a dizer em inglês, não é por me armarem esperto, é que mais uma vez é outro livro em inglês. Já enviei uns portugueses, não se preocupem. O Ray Bradbury, portanto, é o autor do Fahrenheit 451, foi provavelmente dos livros, romances que mais, e distopias que mais gostei de ler. E quero muito voltar a ler, aliás, mas de facto, enfim, fiquei fascinado. Acho que este Ray Bradbury é um tipo verdadeiramente criativo. E é uma criatividade que alegra, não é? Mesmo sendo, no outro caso, sendo uma distopia, de facto, uma pessoa acaba de ler o livro feliz, não é? Feliz, olha, com esperança, como diz há pouco, e de facto é uma distopia que acaba, com uma nota de esperança, mas ele tem outros livros muito famosos, e estas Crónicas Marcianas são muito, muito conhecidas. Eu, enfim, só conheço o título, não sei o que é que trata, mas sei que mete algum humor, obviamente é ficção científica. Sei que se passa num futuro longínquo, aliás, se calhar não tão longínquo, porque os capítulos têm os nomes, têm os anos. Estou aqui a tentar folhear para ver se chego rapidamente a um. Sim, por exemplo, 2032 já não falta tanto, não é? Mas pronto, o livro salvo a rede vai de 1950 ou 40 e muitos. Mas pronto, segundo consta, o homem tem muita piada e muita imaginação. E suspeito que seja mais um daqueles livros que nos vai fazer olhar, que me vai fazer olhar para o tempo presente e pensar para onde é que nós estamos a ir, não é? Para onde é que estamos a ir? Pronto. Tem a ver também com aquela dimensão profética, não é? De que falamos das distopias, bem, não é uma distopia, mas pelo menos o autor certamente tinha esta qualidade profética e vamos ver. Portanto, as Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Passa a palavra.
Muito bem, e das crónicas marcianas passamos para um filósofo. Continuamos na secção de filosofia. O ano passado conheci, ou pelo menos fiquei com a curiosidade de conhecer um pouco mais um filósofo, que é um filósofo contemporâneo, René Girard. Não sei se conheces, Vasco.
Do bode.
Do bode, sim, do
Do bode
bode
expiatório,
expiatório,
sim.
exatamente. René Girard, que é um filósofo contemporâneo, morreu recentemente, em 2015. Pronto, e tendo conhecido assim um pouco por alto as suas ideias, fiquei com alguma curiosidade e decidi ler um pouco mais sobre este filósofo e tenho vindo a descobrir coisas bastante interessantes. E até Vasco, se concordares, gostava de fazer aqui um episódio. De volta não só da vida dele, que acho que por si só já tem bastante interesse, mas também da sua principal contribuição, que foi numa área que é particularmente interessante, eu acho, que é a psicologia do desejo, em particular a teoria que o levou a ficar famoso foi a teoria mimética, também já deves ter ouvido falar. Que eu acho que traz aqui algumas pistas interessantes sobre aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, desde a forma como se comportam os nossos filhos pequenos, até à forma como se comportam as multidões e as próprias sociedades. Acho que é uma chave de leitura interessante e que vou que pronto, isto aqui estou a fazer uma introdução muito grande, mas na realidade o livro que eu queria referir especificamente é um livro que chama René Girard, Unlikely Apologist, um livro do académico, do teólogo norte-americano Grant Kaplan, Mimetic Theory and Fundamental Theology. Portanto, é um livro acerca de René Girard, da sua filosofia, da sua psicologia, e de como esta filosofia, na realidade, acaba por ser uma forma de teologia, embora não seja consensual entre todos os teólogos. Ele faz aqui um estudo bastante aprofundado da bibliografia, do pensamento de conferências em que René Girard participou, e portanto parece-me que é uma obra introdutória bastante interessante, que veio sugerida numa plataforma que todos conhecem e que nós já referimos várias vezes, a plataforma do Bispo Barron, World on Fire. É um dos livros recomendados, pelo menos tem lá uma. No site do World on Fire tem aqui uma crítica, uma apresentação deste livro. E pronto, foi aí que eu fui buscar, encomendei o livro, já comecei a ler também, estou a achar interessantíssimo e acho que vai dar um belíssimo episódio. E acho que Vasco, tu vais ficar curioso seguramente. E espero que se o Vasco não ficar, que pelo menos algum dos nossos ouvintes fique.
Eu fico, vou ficar com certeza e já tive aqui a consultar os nossos ouvintes enquanto falavas, e sim, podemos fazer um episódio sobre o René Girard, que já agora era católico, salvo erro, acho que ele se converteu, uma coisa
É
assim, mas
interessante, converteu-se,
pois,
exatamente. Não,
exatamente.
não, ou seja, nasceu como. Olha, faz lembrar um bocadinho. Faz lembrar um bocadinho. Olha, agora não sei quem é que me faz lembrar. É que estou a lembrar-me da história de vida de um católico que acabou por ser, de alguma forma, parecida com a dele, mas agora não me estou a lembrar quem é que ele. É só me lembro da biografia. Entanto, lembro-me e digo-me. Mas, ou seja, nasceu. Vá lá, católico nominal, se quiseres chamar assim, se me recordo bem, e depois teve uma conversão. Aliás, teve dois momentos de conversão: uma primeira conversão intelectual, por assim dizer, e depois uma conversão de coração, uma conversão verdadeira. Ambas na vida adulta,
Intelectual e depois de coração,
e depois de coração. Sim, normalmente é ao contrário, mas há casos em que acontece quando as pessoas de facto levam a verdade muito a sério.
mas não terá sido a Santa Edith Stein? Não,
Não,
Teresa Benedita de Agosto, não?
Não, pá, eu vou-me lembrar.
McIntyre?
Não,
Wallace D. McIntyre?
também não é, também não é. Eu vou-me lembrar, não vale a pena agora estarmos a perder muito tempo com isso, mas só para dizer.
Estou a brincar. Desculpa.
Espera, que agora quase que me vinha. Ah, já sei, já sei, já lembro quem é que é. Ai, agora não lembro do nome. O autor do Ethics que eu vim aqui apresentar o ano
O
passado e da.
Ajada? Ah, não. Do Ethics.
Não, o
Ai, não
Ethics,
é o Guardini,
o
não
What
é.
is Philosophy, exatamente é dessa tradição. Vai lá,
O
o António
Frezer?
Capella está sempre a recomendar o Wildebrand, exatamente. Uma história um bocadinho parecida
Ah,
com a do Wildebrand,
Von Hildebrand, está bem.
não tem muito a ver, mas a mim faz-me lembrar porque tem alguns traços em comum: a valorização da verdade, depois a conversão, quase uma conversão intelectual. No caso de René Girard, depois há um momento também muito concreto de uma conversão, aí sim, de coração, uma conversão mais profunda, espiritual, em que ele. Luta contra um cancro. Pá, tem uma história de vida que eu acho que é muito interessante. Depois vamos aprofundar isso para não estar agora a tomar muito tempo, mas fica aqui já algumas pistas para abrir um bocado o apetite.
Muito bem, obrigado. O meu próximo livro, continuo no inglês, não leve a mal, chama-se The Surprising Rebirth of Belief in God. O surpreendente renascimento da crença em Deus. O subtítulo é Why New Atheism Grew Old and Secular Thinkers Are Considering Christianity Again. Porque é que o novo ateísmo se tornou velho e porque é que pensadores seculares estão outra vez, não é, de novo a considerar o cristianismo. É escrito pelo Justin Brierley. Brierley escreve-se Brierley. Quem é este Justin Brierley? Justin Brierley tem um programa que se chama Unbelievable. Portanto, inacreditável, não é? Unbelievable com ponto de
Ah,
interrogação.
já sei qual é, já sei qual é. Já
No.
conheço. Tenho. É um género de. Não é bem um podcast, porque também tem vídeo, não é?
Sim,
Mas está
exatamente.
no YouTube. Já
Tem,
vi
sim.
alguns episódios, acho que é bastante interessante.
São
Boa,
conversas,
já sei qual é.
debates
São.
e aquelas pessoas todas, o Jordan Peterson, o Dave Rubin, o Tom Holland, todos lá foram. Tipicamente debater, outras vezes é mais conversas. Há uma pessoa que também lá costuma ir muito, que é um suposto bispo, não posso dizer que é bispo, um suposto bispo anglicano, que é o N.T. Wright, que é uma autoridade mundial em São Paulo, curiosamente, e que, aliás, escreve o prefácio deste livro. E, no fundo, é este Justin Brierley, que, no fundo, que é o. Que é o Pronto, isto, oh, Bernardo, voltou a acontecer. Como é que se diz host em português? É que isto
Anfitrião.
é o anfitrião, isto é vergonhoso. Eu peço imensa desculpa aos nossos ouvintes. Olha,
Tu não sabes falar português. Eu não me lembro
Ai, é
dos
verdade.
autores
É
que mais
terrível.
leio.
É
Isso está
terrível.
tudo bem. Está
Mas
tudo bem.
pronto.
Com algum trabalho de edição, isto resulta.
Exatamente. Não, isto vai tudo. Transparência acima de tudo. Mas o anfitrião, este Justin Brierley, ele é cristão. Não, confesso que não sei de qual. Creio que nem sequer anglicano é. Mas é um tipo interessantíssimo e, de facto, promove estas conversas. E de facto, percebe-se que nestas conversas que ele vai tendo, ele percebe-se que toda esta questão do novo ateísmo, né, do Sam Harris, Richard Dawkins, etc., que começa a perder a piada, não é? Ou seja, porque de facto, aquele grupo que chamavam-lhes os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, não é? Que era o Sam Harris, o Richard Dawkins, o Christopher Hitchens e o outro cujo nome nunca ninguém se lembra, que de facto tiveram muito sucesso no início do milénio, mas a verdade é que depois o que é que sobra? Não sobra nada, não é? Não sobra nada. E acho que isso é de facto a grande fraqueza do ateísmo, é que, para além de tudo o resto, é que no final de contas não sobra nada. E o que este Justin Brierley se tem vindo a perceber é que pessoas que eventualmente mais liberais ou mais céticas em relação à fé estão a voltar a reconsiderar, porque de facto, quando tiramos a fé, fica um grande vazio, né? Fica um grande vazio. E quando olhamos para a fé, ou quando consideramos a fé, ela tem respostas, não no sentido meramente, e não que seja importante, dogmático, não é? Mas porque são respostas que verdadeiramente nos desafiam, não é? A ser melhores pessoas, não é? E acho que o exemplo mais, dois exemplos muito conhecidos, não é? O Jordan Peterson com a leitura da Bíblia, não é? Perceber que a Bíblia, afinal de contas, não é um objeto de museu, mas é um livro que fala de nós próprios, da nossa vida, que nos fala do mais profundo do nosso ser, não é? E o outro exemplo é o Tom Holland, não é? Que, sendo sincero, sendo honesto, olhando para a história, e perceber de onde é que ele vem, onde é que ele está, ele percebe que, quer dizer, eu não posso ser europeu e não me chamar cristão de alguma forma, não é? São duas pessoas que foram a este podcast, ou este programa do Unbelievable, e eu recomendo muito, mas mesmo, mesmo, muito, 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 assistirem ao debate entre o Tom Holland, historiador, e o A.C. Grayling, que é um filósofo, chamo-lhe filósofo, A.C. mesmo, A.C. Grayling, quer dizer, e de facto, portanto, o Tom Holland a defender que a cultura ocidental é essencialmente e fundamentalmente e estruturalmente cristã, e o A.C. Grayling a dizer que não, senhora, aquilo que é a civilização ocidental de hoje em dia é um produto do iluminismo, que por sua vez foi buscar, saltou 1500 anos ou 1800 anos para ir buscar o que de melhor havia nas civilizações clássicas, do grego e dos gregos, da Grécia e da Roma antiga, e o Tom Holland, quer dizer, até mete dó, desmonta-o completamente. Acho que é um excelente episódio para se assistir. Mas pronto, é isto mesmo: The Surprising Rebirth of Belief in God, do Justin Brierley.
Muito bem, Vasco, mais uma excelente sugestão. Eu agora vou passar a um autor que tenho o objetivo este ano de aprofundar um pouco mais, e que por isso alerto desde já os nossos ouvintes, para também não ser baseado maçador, que este livro e os próximos dois que eu vou apresentar são desse autor, porque faço questão deste ano aprofundar um bocadinho este autor. Não sei se tu consegues adivinhar qual é, Vasco.
Não, professor João César das Neves.
Não, não.
Pronto.
Não é o professor César das Neves. Por acaso também, de facto, tenho aqui ainda outro livro do César das Neves. Esse aí é um autor que eu aprofundo todos os anos. Mas este ano queria aprofundar um bocadinho C.S. Lewis.
Ah,
C.S.
que
Lewis.
bem, que bem, que bem.
C.S. Lewis. E, portanto, começo o primeiro que eu vou apresentar e o primeiro que eu gostaria de ler. É nada mais, nada menos do que A Abolição do Homem, The Abolition of Man, um livro de 1943, um livro que, olha, não sei se sabes, Vasco, que na realidade foram três lectures, como
Aulas
é
que
que
ele
se diz em
deu.
português? Três aulas, três
Aulas, sim.
conferências que deu no que deu na Universidade de Durham, isto em 1943, precisamente, que é a data do livro, depois foi passado para o livro, e o tema do livro é precisamente a defesa do objetivismo moral, portanto, da tradição da lei natural, e é, enfim, um dos livros mais conhecidos do autor e também um dos primeiros que eu gostaria de ler. Não é o primeiro livro que eu leio de C.S. Lewis, mas nesta sequência dos livros que eu gostava de ler este ano dele, queria começar precisamente por este, A Abolição do Homem, livro de 1943.
Muito bem, ótimo. Vai ser certamente uma
Já
boa
leste?
leitura. Não li, não li, não li. Eu do C.S. Lewis, li a Screwtape Letters, li
Também.
um enfim, que é uma coletânea de textos dele. Aliás, li no ano passado, falei dele, The Reading Life, textos dele sobre a vida de leitura. E estou agora a ler como o
Exatamente.
filho mais velho, estou a ler As Crónicas de Nárnia. Vamos no terceiro, vamos
Ah, exatamente,
no
claro.
Cavalo e o Seu Rapaz.
Fantástico.
É
Ótimo
ótimo,
programa.
mas tenho muita coisa para ler dele, de facto. Eu não tenho o Abolition of Man, mas tenho outros.
Eu também não tinha, encomendei, e de facto, cá em Portugal, muito difícil de encontrar. Este, por acaso, encomendei em português, mas acho que é português do Brasil. E era. Encontrei num género de um alfarrabista, uma coisa assim meio manhosa da internet. E
Nota,
estou muito
mas
satisfeito por ter conseguido.
era
Não,
melhor.
não era bem um alfarrabista, era assim uma loja esquisita que já só tinha um exemplar deste livro e que estava mesmo à minha espera, provavelmente.
Ótimo, é Divina Providência. O próximo livro, Bernardo, é um livro. Como é que se diz? É um livro. É um livro que mexe contigo, que nunca o leste, mas mexe contigo. E eu decidi que este é o ano em que eu vou ter que ler este livro. É o Silêncio do Shusaku Endo. Portanto, vou
Epa.
ler em inglês, portanto, Silence, não é? Que é um livro que eu ando há muito tempo a ler. Eu vi o filme há uns anos. Eu sei que há alguns pormenores diferentes. Como tu já acho que já referiste em tempos, acho que é um livro que é preciso ler já também com alguma maturidade. Vamos lá ver se eu sou maduro ou não para o ler. Mas acho que é um livro importante para ler. Trata de um tema muito, pronto, tema da apostasia, não é? E a questão, enfim, obviamente para mim está resolvida à cabeça, não é? Que se há ou não situações em que uma pessoa possa apostatar, não é? Portanto, apostatar, entenda-se, renunciar à fé publicamente. Obviamente, quando eu digo que a decisão está definida à partida, é que não, não é? Não se pode nunca. Não é? Aliás, eu neste momento estou a ler, não entrar aqui para a conta dos livros, mas estou a ler A Veritatis Splendor, do Papa João Paulo II. Que é a última grande encíclica
Excelente.
sobre teologia moral, pronto, escrita nos tempos recentes, uma encíclica com 30 anos, e deixa claríssimo, quer dizer, que não se pode, em situação alguma, fazer o mal para que daí venha um bem, não é? Como, aliás, São Paulo escreveu na carta aos Romanos. Mas, apesar de tudo, quer dizer, é um livro que eu sei, pela história que conheço, que nos coloca em uma situação muitíssimo desconfortável. E pronto, aceito que não seja um livro para toda a gente ler, naturalmente, mas mesmo assim, e pelo impacto que o livro tem e teve, e depois também através do filme, acho que é um livro que me parece relevante eu ler, pronto, porque de facto, naquelas situações limite, nós temos que ser firmes, não é? E aqui é uma história triste, porque, e peço desculpa pelos spoilers, mas sabemos que culmina com um falhanço, um grande falhanço, não é? Um grande falhanço. E sobretudo acho importante ler também, porque eu lembro que na altura, quando saiu o filme, gerou muitos debates, até entre pessoas, entre padres, não é? E uns que defendiam a atitude, outros que eram contra a atitude, e pronto. Por isso parece-me importante ler um livro e ler este livro, e depois também, quer dizer, o Shusaku Endo é tido como um grande romancista. Ele era católico, não é? Enfim, não conheço detalhes sobre a sua vida de fé, mas ele era católico e era um grande romancista, portanto, também, independentemente do tema que trata, é certamente um bom romance e bem escrito, também, dá prazer. Mas pronto, é este, é o que eu vou ler. Silence do Shusaku Endo. Esta versão, curiosamente, com uma introdução do Martin Scorsese, o realizador de cinema, que foi o realizador do filme que saiu. Pronto. Ele também, certamente, com os seus problemas e temas de problemas de fé. É este o meu livro.
Muito bem. Vasco, acho que também é um livro que pode dar um episódio interessante.
Se Deus quiser.
Vamos lá ver quais é que são as tuas impressões no final de ler o livro. Acho que é um livro interessantíssimo. Volto a reforçar. Eu não li, mas a percepção que eu tenho, confirmo que é essa, que é importante ter alguma maturidade espiritual, mas tendo, acho que pode ser um livro importante e bom para ler e para refletir. Muito bem. Olha, então. Seja, o próximo livro, como já tinha dito, de C.S. Lewis também. Agora o Mere Christianity, também já deves ter ouvido falar, seguramente. O Mere Christianity é assim o livro da apologética, do C.S. Lewis. Na realidade, foi uma série de episódios, de um show, penso que na BBC, na rádio BBC, entre 41 e 44, e o livro foi originalmente publicado em três partes, pronto, de acordo com a organização também daquilo que era o programa da rádio, e é isso, é um livro de apologética, um livro sobre apologética cristã em particular, e é neste livro que tem, eu ainda não li, mas é neste livro que tem aquele trilema conhecido de C.S. Lewis, que já ouviste seguramente falar, de que Nosso Senhor, que Jesus, olhando para o Evangelho, olhando para a história, não é das duas uma, mas das três uma, ou era um mentiroso, ou era
Ah,
louco,
sim.
ou então só podia ser Deus, não é?
Ser
Tu
Deus. Sim,
conheces
sim,
este
sim, sim.
trilema e pronto, depois de facto se pode desenvolver, mas é neste livro, que está. Pronto, então, é isto. Mere Christianity, de C.S. Lewis, um livro publicado em 1952, mas com base neste programa de rádio entre 41 e 44.
Sabes que há o biógrafo do Cardeal Newman, o biógrafo principal, que é um padre que se chama, já morreu há pouco tempo, inglês, católico, que era o padre Ian Kerr, K-E-R, sim, escreveu um livro que se chama Mere Catholicism. Portanto, tive sempre muito interesse também em ler esse livro, mas ainda não tenho. E não é o meu próximo livro, o meu próximo livro é Batota, são dois também, tá, são dois complementares, e pronto, depois temos exposto para todo o mundo, lusófono, O Segredo da Menina Prime, não é? Portanto, aquele senhor, o John Senior, aquele professor universitário do Kansas, que inspirou a autora da Menina Prime e tem inspirado tantos, tantos, tantas pessoas, sobretudo no
Inclusive um episódio do nosso podcast
foi o que eu disse,
já
homem,
estava publicado.
um episódio em que nós pusemos esse segredo, não é? O segredo
Exatamente, o segredo da menina prima.
da minha prima, o John Senior, aliás, quando gravei, para quem ouviu o episódio, sabe que ele escreveu dois livros que se complementam, e por isso é que eu o apresento como sendo um só, e agora não é em inglês, não é em português, mas, meu caro Bernardo, é La Muerte de la Cultura Cristiana y La Restauración de la Cultura Cristiana. Portanto,
É um
comprei-os
poliglota
em.
este meu amigo.
Já viste, claro que sim. Comprei-os em espanhol numa editora que se chama Homo Legends, e que aconselho muito, porque tem ótimos livros traduzidos para espanhol, que para todos os efeitos é uma língua que percebo bem e que tipicamente nós portugueses conseguimos perceber bem. Ambos os livros têm um prólogo escrito pela Natália San Martín de Fenollera, que é precisamente a autora da Menina Prime, e pronto, já se sabe, uma fã do John Senior, e pronto, olha, tenho imenso interesse em ler estes dois livros. Aliás, o livro da Beer Option, que falei há bocadinho, no final ele tem uma bibliografia, Ia dizer uma bibliografia de livros aconselhados, mas uma bibliografia só pode ser de livros. Portanto, tem uma lista de livros, não é uma bibliografia, é mesmo uma lista de livros que ele aconselha, e um deles é este tal do The Restoration of the Christian Culture, né? Portanto, a restauração da cultura cristã. E pronto, olha, tenho imenso interesse em ler. Eu acho que sei que estes dois livros marcaram muitas pessoas. Portanto, este John C. era um homem muitíssimo perspicaz, que soube olhar para a história no momento em que se encontrava e pronto, e de facto declarar a morte da cultura cristã, que é um dado que eu dou como assumido, apesar de compreender o que o Tom Holland diz quando diz que ainda vivemos de alguma forma no mundo cristão, mas pronto, depois depende um bocadinho da perspectiva, mas sobretudo estou curioso para perceber o que é que o John Senior sugeria como caminho para a restauração da cultura cristã, que há de ser certamente o nosso grande empreendimento enquanto tivermos a graça de viver. Portanto, a morte da cultura cristã e a restauração da cultura cristã. Posso dizer até a morte e a restauração da cultura cristã. É mais fácil. Assim soa melhor. Parece que é um livro só. Passo-te a palavra.
Muito bem, e será seguramente pela continuidade que terá entre os dois, o Vasco que o nosso John Senior português em
Coitado.
formação.
Há muitos outros melhores, muito melhores.
Esperamos que aqui pelo menos o nosso podcast consiga chegar, nem que seja a uma pessoa, se não chegar a tantas como os projetos do grande John Senior, mas de facto. Acho que é uma excelente escolha e estou muito curioso também ouvir-te falar sobre isso. Então, Vasco, voltando aqui ao C.S. Lewis, não ao John Senior, mas ao C.S. Lewis, também um interessantíssimo cristão, não católico, mas provavelmente o protestante mais católico que nós conhecemos, na medida em que é um protestante que acredita na ideia de purgatório.
Ele e o T.S. Eliot, curiosamente.
Ele e o T.S. Eliot. Ele e o T.S.
O grande
Eliot.
poeta e Nobel de Literatura.
E Nobel da Literatura
Poeta e dramaturgo, desculpa.
e dramaturgo, é isso, exatamente.
Mas sim,
Então,
desculpa.
posto isto, o terceiro livro que eu queria apresentar, tenho outros que quero ler do C.S. Lewis, mas não vos vou estar a amassar com mais livros do C.S. Lewis. Este aqui, o The Great Divorce, também já terás ouvido falar seguramente, também é dos
Sim.
mais conhecidos de C.S. Lewis. O The Great Divorce, ao contrário dos outros dois que eu vos apresentei, na realidade é um género de. Eu não sei bem tecnicamente qual é que é o género literário, mas é uma fantasia teológica. Ou seja, na forma quase de um sonho. Eu ainda não li, não sei explicar muito bem, mas a ideia é que é, ao fim e ao cabo, uma história fantasiosa em que o autor reflete sobre a ideia de inferno e de paraíso, lá está. É um livro que na realidade foi publicado inicialmente como uma série de ensaios ou uma série de artigos no The Guardian, mas não se deixem enganar que o The Guardian não é o jornal The Guardian que estarão a pensar, mas é o The Guardian, um antigo jornal anglicano que hoje em dia já não existe. Foi no mesmo jornal onde foi publicado também, numa série de artigos, o The Screwtape Letters, precisamente, que falámos há pouco, o Vorazmente Teu. E depois também outros ensaios, como o Miracles, que também deves ter ouvido falar, o Dogma da
Sim.
Universe, Dogma and Science, destes aqui de 1943. No caso do The Great Divorce, que era este que eu estava a falar, penso que este aqui foi publicado ao longo de 1944-1945, neste The Guardian. Achei curioso, achei que iam achar graça a esta curiosidade. E pronto, é um livro que eu acho que pode ter muito interesse, não só pelo tema que aborda, não só por também ser numa forma. De uma género de uma fantasia teológica, também acho que é algo bastante criativo. Aliás, um dos atributos precisamente que todos reconhecemos a C.S. Lewis é a sua criatividade, não é? A capacidade incrível que ele teve, de forma que que eu vejo poucos paralelos de apresentar estes conceitos antigos e de sempre da nossa história, da nossa natureza, mas de uma forma completamente nova, não é? Desde logo nas Crónicas de Nárnia, como falávamos há bocado, mas também em todos estes livros que assumem formas diferentes e criativas e que eu penso que apelam, sem dúvida, ao homem comum, ao homem odierno. E este livro vai buscar inspiração a Santo Agostinho, a Dante, também a John Milton, ou até mesmo a Lewis Carroll, e por isso eu acho que é um livro que eu tinha bastante curiosidade e tenho este objetivo. Neste caso, este está em inglês, tenho o livro em inglês, encomendei-o em inglês. Pai por 1 euro, na altura em que ainda havia, em que provavelmente, isto aqui encomendei provavelmente ainda antes do Brexit, porque era quando se arranjava estes clássicos a 1 euro, mandava-se vir do Reino Unido, das bibliotecas que fechavam. E
In
portanto está
illo
aqui,
tempore.
in illo tempore. C.S. Lewis, The Great Divorce. Vasco, passo-te a
Muito
palavra.
bem. Excelente opção. Acho que tens aí um tríptico do C.S. Lewis que certamente vai dar muito prazer ler. Eu não li nenhum desses, portanto, obviamente também fico à espera que me digas alguma coisa. Aqui na senda do John Senior e nesta ideia de retornar aos clássicos, às fontes, não é? Enfim, vou ter que fazer algo que tinha que fazer, aliás, tenho que fazer antes dos meus filhos. Vou ler a Odisseia de Homero. E só não leio a Ilíada porque não a tenho ainda. Portanto, vou começar pelo fim. Eu li, não li a Odisseia, li trouxe da Odisseia. Lembro de ter estudado no Liceu Francês. Mas pronto, sei que é importante lê-la do princípio ao fim. Encontrei aqui, arranjei uma edição pequenina encadernada, muito bonita. E pronto, vou-me imergir neste clássico da nossa, da, enfim, da nossa história, da nossa civilização, nesta jornada, pode-se dizer, esta odisseia, não é? Do Ulisses até Ítaca. E é muito engraçado, muitas vezes, estes americanos muito versados nas artes liberais e nos, no, nas, na, na, nas tradições dos grandes livros falam muito, muito, né, da viagem do homem para Ítaca, não é? Acho que é Ítaca, agora estou a dizer Ítaca, não sei se é Ítaca, agora, é Ítaca, tem a ser tudo, peço desculpa.
Acho que é Ítaca.
É Ítaca, peço desculpa, isto depois de ter aprendido a falar numa língua ou em várias línguas ao mesmo tempo, às vezes cometo aqui algumas gafes. Mas esta ideia da viagem até Ítaca, como sendo a grande aventura da nossa vida, e portanto, pronto, certamente vou gostar e vou-me sentir inspirado pela Odisseia de Homero. Um dos textos fundacionais da nossa civilização ocidental. E se alguns dos nossos ouvintes me quiser oferecer a Ilíada, porque eu de facto não a tenho encontrado, eu aceito. Fica a dica. Nós nunca pedimos nada aos nossos, sempre pedimos para ser patronos, mas se alguém tiver uma Ilíada a mais em casa, entre em contato connosco, que aceitamos. E passo a palavra, meu caro Bernardo.
A sugestão e dessa Odisseia passamos para uma Odisseia mais portuguesa. Neste caso, vamos passar para a secção dos livros técnicos. Quis trazer aqui também alguns livros técnicos para não ser só livros de filosofia e teologia. Neste caso, um livro também relativamente recente, penso que do ano passado, não tenho aqui, confesso, a data exata da edição. Mas é um livro relativamente recente, penso que 2023, do professor Nuno Palma, As Causas do Atraso Português. As Causas do Atraso Português, ao fim e ao cabo, uma investigação científica, mas histórica também, do professor Nuno Palma, que é um economista português na Universidade de Manchester, um professor catedrático da Universidade de Manchester, que enfim, já tinha feito uma apresentação sobre esta temática, tentar perceber porque é que Portugal foi ficando na cauda da Europa quando já esteve nos lugares, quando já dividiu o mundo a meias com Espanha, o que é que aconteceu para o nosso atraso, desde aí, a esta parte. E é engraçado porque todos nós fomos tendo não só aulas de história, como aqueles que estudaram esta área também aulas de economia, em que foram apresentadas diferentes ideias, diferentes pensamentos, quase como dogmas daquilo que são as razões do atraso português. E o que o professor Nuno Palma faz com este livro é precisamente repensar aquilo que nós achávamos que sabíamos sobre a história de Portugal, e em particular sobre a história económica de Portugal, para ser mais concreto. E diz o João Miguel Tavares, tem graça na crítica que faz do livro, que é uma máquina de triturar mitos absolutamente essencial. Portanto,
De triturar o quê? Mitos?
de triturar mitos,
Ah, que engraçado.
mitos, mas
Sim,
mitos no mau sentido, não no sentido
mentiras.
tolkiano.
Sim,
O
estou a perceber.
próprio professor Henrique Leitão recomenda o livro, diz que é brilhante e incisivo. O livro de Nuno Palma obriga a olhar para a velha questão do atraso português com olhos novos. E por isso eu acho que a autoridade maior em matéria de história do que o professor Henrique Leitão eu não conheço, e por isso já comecei a ler, já li algumas páginas, estou a achar bastante interessante, e é da minha área de economia, por isso li aqui duas áreas que eu gosto, a história e a economia, e também uma terceira área que também gosto, que é desfazer mitos e não acreditar nas coisas meramente por carneirada, e é este livro do Nuno Palma, As Causas do Atraso Português.
Muito bem, olha, deve ser interessantíssimo. Eu lembro de ter visto recentemente este livro à venda, mas não tinha noção dos vários elogios que tinha. Portanto, olha,
Não,
obrigado por
sabes
lançar.
que gerou bastante polémica porque o que é que acontece? Como ele faz uma análise estritamente objetiva
Sim.
da história, pronto, na medida em que é possível ser objetiva a analisar a história, porque a história tem sempre uma componente de subjetividade associada, como é natural. Um dos períodos que analisa, como é natural, é o período do Estado Novo. E ao fim e ao cabo, acaba por notar, com base em dados objetivos e que são dados que me parecem legítimos, que o Estado Novo provavelmente não é um dos responsáveis pelo nosso atraso, como muitas vezes a cultura mainstream nos pode fazer crer. E que até em algumas áreas específicas, como na escolarização, e até do ponto de vista do crescimento económico, foi um período até bastante positivo. O que não implica, nós hoje temos uma mentalidade outra vez um bocadinho diz?
Não, não, é um bocadinho, eu ia dizer manicaísta.
Maniqueísta, era essa a palavra que eu estava à
Eu
procura, um
queria
bocadinho
dizer, ia
maniqueísta.
dizer maníaca, mas depois não, não
Maníaca
quero dizer
também, em
maníaca,
certas aspectos, é um
mas é
bocadinho maníaca.
maniqueísta,
Não,
sim.
mas é um bocado maniqueísta, não é? Uma pessoa não
Não,
pode
nós sabemos valorizar
reconhecer.
os aspectos positivos de uma determinada época que possa não ter sido tão boa, pronto.
Pronto, exatamente. Reconhecer que houve coisas boas de uma determinada época não é defender essa época. Ele próprio, nem os autores principais desse regime, não é aqui o espaço para discutirmos neste momento, podemos depois discutir noutro episódio, mas gerou, obviamente, muita polémica, que em Portugal é um daqueles temas tabu, que é uma estupidez. Obviamente que, como qualquer outra matéria, ainda há bocadinho que falámos de liberdade de expressão, deve ser suscetível a discussão, a debate, a análise, e pronto, gerou bastante polémica nessa altura, quando ele fez uma apresentação, penso que foi naquelas conferências do MEL, não sei se daquele Instituto Movimento Europa e Liberdade ou qualquer coisa, ele veio falar, fez muita polémica, saiu o livro. Pronto, há sempre alguém que acha que é fascista por isso. A mim não me afeta particularmente, estou mais interessado nos
Se é porque ainda não
argumentos e
ouviram
nos dados concretos que ele apresenta.
o nosso episódio, o nosso podcast, se é que ainda não nos chamaram de fascistas, mas um dia vai ter que ser, não é? Já se sabe.
Exatamente.
É o
E é
quê?
isto.
É a nossa sina. Sermos
É
todos
isto.
fascistas. Enfim, há bocado, estou a brincar, somos os nossos caros ouvintes, hoje em dia temos de ter muito cuidado porque as pessoas conseguem isolar um trocito daquilo que uma pessoa tenha dito e depois, obviamente, fora de contexto, enfim, corre sempre mal. Mas há bocado falaste, disseste que ias agora falar sobre uma Odisseia portuguesa, salvo erro, acho que disseste uma coisa assim do género, e eu pensei, ora, tu
Sim, porque tenho aqui a componente dos descobrimentos, né, no meio desta história
Ah,
económica. Foi
muito bem.
nesse sentido que eu falei da Odisseia Portugal.
Pronto, porque eu achei que tu fosses declamar, portanto, que as armas e os barões assinalados que do ocidental
Da
para a
Ocidental para a
Palma,
Lusitana,
por
é
mares
verdade.
nunca antes navegados, passaram além da Taprobana e em perigos e
Em
guerras
perigos e guerras forçados.
forçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram.
Tanto sublimar.
Bernardo, eu não estudei no liceu português. Tu nunca li os Camões? Os, ai meu Deus, os Lusíadas. Nunca li
Oh
os
não.
Lusíadas. E este ano.
O Timbaland vai-te fazer unfollow no
E
Facebook.
merecidamente, mas lá está. Este ano celebramos os 500 anos do nascimento de Luís Bás de Camões, pelo que me pareceu que seria o ano ideal para finalmente ler os Lusíadas. E pronto, quer dizer, é uma daquelas obras que, enfim, assustam porque todos ouvimos. Eu nunca estudei no seu português, mas tenho muitos amigos e família. Primos, não é? Que estudaram, e pronto, e os Lusíadas eram sempre pronto, aquela obra monumental, não é? Pelo qual todos os alunos tinham que atravessar, pela qual todos os alunos tinham que, pronto, atravessar, literalmente. E sabes que fez-me bem, mas fez-me bem há 2 ou 3 anos, já não lembro quando é que foi, ler a Divina Comédia, não é? Que
Ah,
certamente
abriu-te o apetite.
deve ser o equivalente para os italianos. Mas
É, deve
gostei
ser.
tanto, tive tanto prazer em ler a Divina Comédia que agora nada disto me assusta. Portanto, enfim, isto são quantas páginas? Não sei, quase 500 páginas, não chega, 400 e tal. Em verso já não me assusta e com a vantagem, obviamente, de, no caso dos Lusíadas, poder, enfim, pronto, é no melhor que a minha língua tem. Para oferecer. Portanto, estou muito entusiasmado, e feliz também por ser este o ano. Obviamente, estou aqui a atrasar, estou a dizer que vou conseguir ler. Já sabemos como é que foi o ano passado, que eu não cumpri com as minhas perspectivas de leitura, mas pronto, confiante e com esperança, como referias no início, estou muito feliz e contente por finalmente atacar este grande épico e pronto. Tanto os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. E vá,
Excelente.
agora vamos para o teu último.
É isso mesmo. Para o meu último, é também um livro técnico. Disse que deixei aqui dois livros técnicos para o final. De um autor também insuspeito. É um livro do professor César das Neves, neste caso também com o professor Luís Valadares Tavares. É um livro interessante, chama-se Portugal, Porquê o País do Salário Abaixo de 1000 euros? O novo livro dos Assossegos, chama-se assim. E é precisamente uma conversa sobre a evolução de Portugal nestas últimas décadas, ou seja, acaba por também estar um pouco relacionado. Também é um livro sobre ciência económica, com uma pequena componente histórica. Esta aqui, história sobretudo contemporânea, e não numa lógica tão académica, por assim dizer, como no caso do livro que ainda agora apresentei, do professor Nuno Palma. Mas pronto, um livro então sobre a evolução do país nas últimas décadas, quais é que foram, ao fim e ao cabo, os grandes bloqueios que impediram a realização das reformas indispensáveis para o progresso e para o crescimento económico, porque a verdade é que Portugal, como os nossos ouvintes sabem e sentem seguramente no seu bolso, é um país que tem tido um crescimento anémico nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos em particular, e é um país onde os salários são particularmente baixos, e então estes dois autores, estes dois economistas, tentam explicar, pronto, para o cidadão comum, quais é que são as razões e ao mesmo tempo que soluções é que poderá haver, que reformas é que são necessárias para contornar esta realidade que esperemos não seja inevitável. E assim concluo os meus livros. Acho que cheguei agora a 10 livros, não é? Tu vais para o teu último também, Vasco.
Chegaste, sim, não, não, eu vou no oitavo. Chegaste, sim, senhor, eu também vou para o último, vou ser muito rápido. Portanto, há pouco eram os 500 anos do nascimento de Camões, e tu já mencionaste São Tomás de Aquino. Neste ano celebramos, creio que no início do mês de março, agora acho que foi os 750 anos da morte de São Tomás de Aquino, portanto, na verdade, do verdadeiro nascimento de alguma forma. E também, para honrar a sua memória, vou ler o livro Aquinas, em inglês, peço desculpa, Aquino, do padre Frederick Copleston, um padre jesuíta do século XX, e que é, enfim, no século XX, tanto quanto sei, foi uma sumidade em São Tomás de Aquino, e escreveu esta. Não sei bem se é uma biografia ou se é mais um estudo sobre São Tomás de Aquino, e que, pronto, e que tem fama de ser muito bom. Este padre Frederick Copleston, lá está, mais um que estudou em Oxford, antes de ter entrado para a Sociedade de Jesus, e ele é, pronto, obviamente é conhecido pelos seus, pela, pela, por ser um grande. Como é que um grande filósofo, ele tem aquela história da filosofia muito famosa, e em 9 volumes, e pronto, escreveu também este livro sobre São Tomás de Aquino. Não, lá está, não, não, eu há bocado perguntava, dizia-se, não sabia se era bem uma biografia, não é uma biografia, portanto é um estudo sobre São Tomás, onde estuda o tema do mundo e da metafísica, Deus e a criação, o homem, corpo e alma, o homem, moralidade e sociedade, e depois fala um bocadinho sobre o tomismo, não é? O tomismo como sendo aquela escola, enfim, de alguma forma fundada, escola de filosofia barra teologia fundada por São Tomás, e pronto, estou também com muita vontade, que de facto, tu já estás bastante mais adiantado do que eu em São Tomás, e eu, enfim,
Não, coitado de mim. Pobre de mim.
tenho medo de perder o comboio, e por isso, vou aqui apostar nesta obra sobre este grande santo, que urge
Agora.
voltar a conhecer. E já agora, e uma palavra de apreço para o professor João César das Neves e para o Monsenhor D'Arte Cunha, que de facto, em língua portuguesa, muito têm feito nos últimos anos para trazer para o domínio público, não é, para o conhecimento de todos e de forma acessível, enfim, a vida e obra de São Tomás de Aquino, cuja
Muito
teologia
bem.
sistemática, certamente é algo que nos faz falta no mundo, que deixou de pensar. E pronto,
Teologia
Bernardo, sabe,
sistemática.
hoje.
Acabamos com a palavra teologia sistemática. Sim, senhor Vasco.
Pronto, já viste?
Isto aqui é uma grande elevação. Este podcast
Exatamente, é o que faz.
não
Isto
se
gravar
ilude.
à noite na quaresma tem o seu quê. Bernardo, olha, voltamos aqui se calhar, como sempre, fazendo aqui apelo aos nossos ouvintes para não deixarem de nos apoiar, de colocar like, de nos seguir, de partilhar os nossos episódios, também partilharem connosco sugestões de leitura, seja por mensagem privada, através do Instagram ou do Facebook, seja por comentário no YouTube ou nos vídeos do Facebook, onde quiserem, partilhem connosco, gostamos sempre de saber. Temos recebido algumas mensagens de vez em quando, é sempre uma alegria saber que também, do vosso lado há resposta. E há interesse. E também aqueles que puderem, na medida do possível, temos o nosso link para a página do Patreon, onde poderão também contribuir, né? Que seja com 50 cêntimos, 1 euro, 2, 5 euros por mês. O Bernardo e eu queremos dar continuidade ao nosso trabalho, queremos melhorar, queremos também chegar mais vezes e melhor aos nossos ouvintes. E pode ser que um dia não sejam só ouvintes, mas telespectadores. Quem sabe um dia possam nos ver. Coitados, não ganham nada, mas possam nos ver nas câmaras. Mas para isso também precisamos de uma infraestrutura digna para que isso aconteça. Portanto, se quiserem apoiar, obviamente agradecemos muito. E pronto, este foi mais um episódio do podcast Trivium. Boas leituras e que a vossa vida nunca deixe de ser uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E até à próxima.